Se Deus, se nós não produzirmos fruto, como é que Deus vai saber? Deus sabe, na verdade, Deus sabe. Mas ele, para um bom entendedor, pinga a letra. É como se ele não soubesse. Como é que eu sei que você é bom ou que você é ruim? É pelo seu fruto. Então o machado está posto aí. Agora acontece, gente, é que a igreja, de um modo geral, nós somos apenas ouvintes. Nós não acreditamos que vai ser cortado, lançado fora. A gente não acredita. Concorda? Então nós estamos ouvindo aqui, e daí? Estou nem aí. Estou nem aí. Né? Nós estamos apenas ouvindo. A gente não acredita que um determinado momento, uma hora, aquela água vai ser cortada. Ou então não está funcionando isso aqui. Ó. Funciona. Se a palavra de Deus é verdade, o machado continua posto. Experimenta passar a mão no pé aí, ver se eu não vê esse machado. Né? O machado está posto, a pessoa não acredita. Aí fica tranquilo. E continua levando a vida que ele quer. Ele continua vivendo, levando a vida, sem se preocupar. Porque eu tenho que me preocupar, sabendo que Deus exige de mim isso. Ele exige. O machado está posto, porque eu preciso saber. Eu preciso conhecer o fruto, eu preciso saber o que, que você pensa. Porque eu vou levar você para o céu, eu vou levar você para o reino de Deus. Eu vou te dar a vida eterna. Eu não posso dar a vida eterna a qualquer um, não. Eu não posso levar qualquer um para o reino de Deus. O reino de Deus é uma coisa fantástica. O reino de Deus, que é constituído pelo povo de Deus, é as primícias. É como se fosse a nata da humanidade. As pessoas que estão sendo chamadas, convidadas para o reino de Deus, isso aqui é um trabalho. É a obra de Deus hoje, é esse recrutamento. Arrumando as pessoas, organizando as pessoas, edificando a igreja. Você tem muitas maneiras de você entender isso. Aí, Deus quer ver se a pessoa corresponde ou não, se a pessoa está realmente de acordo. Mas se nós não levarmos isso a sério, gente, se nós não importarmos com isso, mais cedo ou mais tarde, o machado, que já está posto à raiz da árvore, das árvores todas, vai tirar fora. E como que tira fora? Tira. A pessoa pode, às vezes, até estar no meio. Ela pode até estar no meio, mas ela não é mais do meio. Ela pode até estar. É uma cisterna que secou. A cisterna continua aí. O poço, o buraco, continua aí. É uma cisterna que secou. Presta atenção nisso, você vê. O buraco continua aí. O poço continua. Só que seco. É uma cisterna, uma fonte que já era. Acabou. Ele não vem buscar água ali. Ele não vai procurar fruto numa árvore cujo fruto não é bom. Ele já sabe que aquela laranja é azeda. Ele já sabe que aquele fruto não é bom. Ele não vai lá. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, a preocupação da gente, eu tenho, sinceramente, me preocupado muito com isso, com o fim do tempo, né? o fim do mundo, o fim dos tempos, o fim dessa humanidade, o fim dessa geração. Porque como foi nos dias de Noé? Noé, preocupado, construiu a arca, a água veio, acabou com tudo. Sobraram 8 pessoas na arca. E os animais que foram colocados lá. Pronto. Como foi nos dias de Noé. Vai ser também. Deus vai ficar só com os que estiverem na arca. Deus vai aproveitar somente os que estiverem na arca. A arca simboliza Cristo. E quem estiver nele, a árvore que estiver ligada, o galho que estiver ligado a ele, ao tronco, à árvore, vai estar produzindo fruto. Então a preocupação da gente é o seguinte, é exatamente esse fim, essa frieza. Não sei se vocês estão percebendo, assim, sabe, essa dificuldade, esse gosto ruim. Parece que está uma coisa assim no ar. No ar. Não está fácil, não. Né? Então a gente vai orar e não sabe nem mais o que pergunta para Deus. A gente vai pregar e não sabe mais nem o que fala para a igreja. E não tem mais. Né? Porque Jesus falou assim, olha, né, veio um, tocou a corneta para poder o pessoal dançar. Veio outro, lamentou para ver se o pessoal chorava. Ali dá para você entender que é desse jeito. Não tem mais nada que causa medo, assim, temor, arrependimento. Algum tempo atrás, com pouquíssima coisa, você colocava a pessoa orando, a pessoa ia orar, ia buscar Deus, ia, né? Mas hoje, o coração, né, eu ponho o meu, eu falo o meu, se a gente não tiver muito, buscar Deus. Né, se nós não buscarmos a Deus, a gente vai ficar sem Deus. Até ontem lá em Brasília, a gente falando lá, o assunto que nós falamos lá em Brasília, qual foi? Buscar Deus. O assunto lá foi esse. O que, que a gente precisa fazer? Buscar Deus. O que é buscar? Como que a gente busca Deus? Para que nós buscamos a Deus? Vamos ver. Para que a gente busca Deus? A gente busca Deus para quê? Muita gente aí talvez nem sabe. Assim, tudo que for justo, direito, amado, e Deus será com você. Buscar Deus é ter Deus com você. Tudo que for justo, direito, amável, boa fama, nisso pensar e Deus será com você. Buscar Deus é pegar Deus onde é que ele estiver, que eu não sei, e trazer para você. Então, tudo que for justo, direito, amável, tal, etc., traz Deus para você. Tudo que você fizer, se for justo, direito, amável, etc., faz isso. E Deus vai estar com você. Assim, então, o que é buscar? Deus é meu, assim. Voou, ela voou. né? Né? Voou não, ela já estava voando faz tempo. Então, né, ela não assentou ainda. Mas se perguntar para outra aqui também, que no mesmo jeito vai estar voando. Então, não está acompanhando o raciocínio da gente aqui não. Não está acompanhando o raciocínio da gente aqui não. Tem uns voando, tem uns dormindo, né? Já voou, sentou, dormiu. Já, né? Tem outros que estão levantando, voam agora, ainda vai demorar. Então, o que a gente estava falando, Luiz? Buscar Deus é trazer Deus para você. Você está sem Deus, aí você vai buscar Deus. Amém? Nós estamos desenhando, explicando, assim, de maneira bem clara. Eu estou sem Deus. Efésios diz lá assim, que nós estávamos no mundo sem Deus. Que antes nós fazíamos a vontade da carne e do pensamento, nós não tínhamos Deus. Aí nós fomos buscar Deus. E nós encontramos Deus e trouxemos Deus para nós. Como foi que nós buscamos Deus? Então, tudo que for justo, direito, amável, de boa fama, etc, 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 faz isso. E você achou Deus. Você trouxe Deus para você. Você encontrou Deus. Fazendo isso, você encontrou Deus. Se você fizer o contrário, você vai se afastando de Deus. Então, se você fizer o contrário, não é? Você começar a espancar, tratar mal, julgar, condenar, criticar, e não está nem aí, não fazer nada que agrada a Deus, você não está. Você não participar da obra de Deus, que Deus recrutou a gente, Ele nos constituiu para que nós trabalhássemos, fôssemos servos dEle, trabalhássemos para Ele na obra, fazendo o quê? Tudo que for justo, direito, amado, é isso que tem que fazer. E traz Deus para você. Amém? Então, o machado está posto à raiz da árvore. Aí eu orando, Deus me falou isso. Hoje à tarde aqui, Deus orando. A resposta de Deus para mim foi essa. Busca Deus. Busca Deus. Porque eu fui reclamar para ele a dificuldade. Senhor, não está fácil, não, está difícil. Mas está difícil para você, não. Difícil está, é para mim. É para mim que a coisa está difícil. Eu estou sentindo difícil, eu não sei. Eu não posso responder pelo Ramiro, não. Eu não posso responder pela dona Geni, não. Eu não sei se está difícil para a senhora, dona Geni. Mas para mim... para mim está difícil. Aí eu vou responder para Deus, eu vou perguntar para Deus, eu vou consultar a Deus. Senhor, eu estou sentindo, eu estou achando difícil. O quê? Você percebe que os seus frutos estão, às vezes, afastando Deus. Aí a resposta de Deus. Busca Deus. Busca. Amém? Então, o que é buscar Deus, Erickson? É. Isso. Tem muitas reuniões atrás, muitos meses atrás, nós, não sei se vocês lembram, nós até distribuímos um papelzinho cortei isso aqui, a Rebeca fez isso aqui. Eu dei para muita gente isso aqui, esse papelzinho aqui. Aqui está assim, buscar a Deus. Eliminar de nossa vida, o que for falso, mentira, engano, ilusão. Então, se você elimina essas coisas, é sinal que você fez o contrário. Buscar Deus. Procurar fazer as coisas do jeito que Deus quer que nós façamos. Amém? Vocês concordam? Agora, você também está achando difícil? Tá? Está achando difícil? Então não é novidade, não. Nós estamos achando difícil, é porque está difícil mesmo. Amém? E vai, você acha que vai melhorar ou vai ficar mais difícil? Vai ficar mais difícil. Então, é um motivo para nós buscarmos a Deus. Buscarmos mais a Deus. Se a gente orava, nós temos que orar mais. Se nós vigiávamos, vamos ter que vigiar mais. Vamos perguntar para Deus o que está faltando. Senhor, eu estou sentindo difícil. Eu estou percebendo que o meu fruto tá, eu estou achando difícil. Vamos abrir a nossa Bíblia em Tito. Amém. Tito, capítulo 1. Pega aí, Tito, capítulo 1. Vamos lá. Raciocina comigo. Porque eu tenho que conversar com vocês. Amém? Sobre as nossas dificuldades. Eu tenho que conversar com vocês, tá bom? Então, nós falamos que está difícil. Difícil por quê? É porque nós estamos sentindo dificuldade. Até mesmo para poder. Você tem dificuldade para orar, dificuldade para ler, cansado, ocupado, envolvido. Não é, Serginho? Não é assim? Ocupado, envolvido com tantas coisas. Então, essa é a nossa dificuldade. Como que nós vamos produzir bom fruto? Se nós tivermos, vamos dizer assim, não tivermos nem tempo para poder fazer uma oração, para meditar, para buscar Deus, para poder consultar, etc. Então, se nós não tivermos assim, o nosso fruto não tem como ser bom. Essa é a dificuldade que nós estamos achando. Nós estamos muito ocupados, envolvidos com tanta coisa, o dia está passando rápido, tem tanta coisa para resolver, e você não está conseguindo buscar Deus, concorda? Então vamos lá, Tito capítulo 1, versículo 5, está aí, lê por favor.
Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes.
Então pronto, para aí, repete.
Por esta causa te deixei em Creta.
Que causa? Que causa? Lucas, que causa? que causa, Erickson? Por esta causa. Que causa, Alisson? Amigo? Paulo trabalhava para quem? Qual era a causa de Paulo? Ele trabalhava para Deus, ele trabalhava para o reino de Deus. A causa pela qual ele lutava por aquela causa. Ele lutava por aquilo, pelo reino de Deus. Ele estava trabalhando para Deus. Então, ele, aqui ó, no capítulo, no versículo 4, ele fala assim, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia, etc, etc, etc. Nosso Salvador Jesus Cristo, versículo 2, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu, e por esta causa, pela causa do Evangelho, pelo reino de Deus, por esta causa, ele falou, te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Tito, então, aí, era Tito era uma pessoa que trabalhava, era um discípulo de Paulo. Amém? Aí ele disse assim, Ramiro, que estabelecesse presbíteros, como já te mandei, aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso, nem de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. Aí nós vamos lá em Silvânia. Será que a gente vai arrumar um presbítero lá em Silvânia? Aí nós vamos lá em Fortaleza. Será que nós vamos arrumar um presbítero lá em Fortaleza? Deu para entender o que eu quero dizer ou não? Hã? Aonde vocês acham que nós vamos arrumar um presbítero? Aonde? O Erickson, só no céu. Né? Nós vamos ter que pedir de lá. O senhor manda alguém com essa característica. Manda alguém para nós com essa característica. Porque aqui... E é isso que eu estou falando para vocês, é isso que está difícil. É isso que eu estou achando difícil. Porque eu leio, o Alisson, eu leio aqui e eu fico pensando, falei, eu estou trabalhando por esta causa. Vocês não estão? A nossa causa não é a mesma deles? Não é arrumar um povo para Deus? Não é colocar no reino de Deus as pessoas que vão servir a Deus? A nossa causa é essa, Luizmar. Aí Deus está precisando de um presbítero. Não é nem um profeta, um apóstolo, não. Não é um apóstolo, não é um profeta. Deus está precisando de uma pessoa que naqueles dias tinha muito, né? Não vamos longe. Entre nós. Entre nós. Né? Então é isso que eu acho que... Aí, como é que faz, Toninho? O que, que Deus falou para mim? Busca Deus. Então é buscar Deus. É buscar Deus, é botar o joelho no chão. Senhor, não tem, como Moisés, mas também Elias falou, o Senhor acabou com tudo, não tem, só sobrou eu. Eu só posso responder por mim. Mas aí, eu vou ficar em Brasília, em Silvânia, eu não sei aonde, porque eu só posso responder por mim. Porque você manda um, ele faz lambança. Você manda o outro, ele... aí você põe o outro, tá? Aí você espera. Não estou dizendo que isso está acontecendo, não. Não estou dizendo, estou falando que é desse jeito. Né, Jéssica? Aí, Jéssica, você está vendo isso. O que, que você vai fazer? Você vai buscar Deus. Você vai dizer, Deus, Senhor, tem dó de nós. Tem misericórdia de nós. Senhor, ó, mataram todos que prestavam. Senhor, não tem mais nenhum. A gente olha assim... Você olha do seu lado e fala, Senhor, olha o Luiz Mar aqui. Mas aí a hora que você vai fazer a conta, direitinho, você fala, não vai dar para levar o Luiz Mar, não, que, né? Não. O senhor não pode contar com o Luiz Mar, porque o Luiz Mar, ele já está envolvido com os meus negócios, com as minhas coisas, com a nossa casa, com tanta coisa aqui em casa, etc. Então o senhor espera um pouquinho, né? Eu olho... A Jéssica ali, olha do lado, está lá. Vocês concordam com isso? A Roberta olha ali para o Darel e fala, Senhor, está difícil demais, realmente, eu concordo. Né? Não tenho. Cadê? Cadê os homens de Deus? Cadê as pessoas que buscam Deus? Cadê as pessoas que estão envolvidas nessa causa? Aí a Roberta falou, o senhor leva o Darel. Aí o Darel, mais que depressa, eu não posso. Porque eu tenho tanta coisa para mim resolver, tanta coisa para mim fazer, que eu não tenho tempo. Entendeu, Ara? Então é isso que está acontecendo com o mundo. O mundo está acontecendo, é isso. É que nós não estamos tendo árvores em condições de produzir o fruto que Deus espera. Amém? Dainara, você dispõe do Hélio para nós? Pode levar o Hélio? E ele? Será que ele quer? É o Elton? Como é que chama? Elderson. Está em condições, Zé? Aí você fala, não, eu tenho... Naquele tempo, Jesus chamava a pessoa, ela, eu tenho uma junta de boi. Quiséramos nós que tivéssemos uma junta de boi. Né? A gente vendia o boi para o matador aí e ia... Mas nós não temos, não é só uma junta de boi, não. Nós estamos embaraçados em tantas coisas. Amém? Então é por isso que está difícil. É por isso que está difícil. Não estamos aqui culpando ninguém, não. É assim. Nós estamos vendo assim. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Nós não estamos culpando ninguém. Nós estamos vendo. A verdade é essa. Amém? Vamos tocar para frente um pouquinho? Vamos lá. Capítulo 2.
Tu, porém, fala.
Agora, ele está falando com quem aqui? Com quem que está falando? Com Tito. Nesse caso aqui é com Tito. Tu, porém. Falando para Tito. Olha, ele estava falando para Tito. Chamando a atenção de Tito. Ele escreveu, foi para Tito. Então ele está falando para Tito, ó Tito, vê aí se você coloca presbítero nas cidades, vê se você põe, naquele tempo, cidades pequenas, né, com poucos, não era muita gente que habitava numa cidade daquela, não era uma cidade pequena, fechada. Não uma cidade igual hoje, com tanta gente. Imagina a quantidade de presbítero que nós íamos precisar. Em cada bairro desse, nós iríamos precisar de gente em condições de fazer, trabalhar por essa causa, de fazer isso. Pessoas que não tivessem assim envolvidas com esse mundo, sem compromisso com esse mundo. Que fosse, como estava dizendo aqui, o marido de uma só mulher. Que os filhos dele fossem fiéis. Que pessoas que não fossem acusadas de nada, irrepreensível. Numa cidade igual Goiânia, não vamos contar São Paulo, Rio de Janeiro. Eu fico pensando, e a obra de Deus? Como é que nós vamos trabalhar por esta causa no mundo desse? Aí tem que buscar Deus mesmo. Tem que falar com Deus mesmo. Você pode chegar para Deus e falar, o senhor funciona ou não? Não funcionou, não. Olha, o negócio... Você pode passar a régua. Né? Nesse padrão aqui, a gente não está achando, não. Então, vamos no capítulo 2. Ele fala para Tito, tu, porém, fala o que convém. A sã doutrina, ou seja, o evangelho. Aí fala, vamos falar, os velhos... Sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade, na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias no seu viver, como convém às santas. Não vamos arrumar esse tipo de gente. Aonde? Não caluniadora, não caluniadora. Só mandar fazer. Elas não estão bebendo, né? Que não dadas a muito vinho. Elas não estão, pelo menos bebendo, elas não estão. Senhor. Mestras do bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, amarem seus maridos, amarem seus filhos, moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas aos seus maridos. Ah, não. Dou conta, não. Funciona, não. Tem, não. Aonde, Alex, vou arrumar isso? Pode fechar. Fecha a igreja. Tem que fechar a igreja. Faliu. Concorda? Mas, gente, para não falir, João Pedro, para não fechar, porque eu acho que o erro maior é nós conformarmos, acharmos que pode ficar desse jeito mesmo. Eu acho que esse é o erro maior. O erro maior é esse. É fazer a lambança e sentar em cima. Fazer a coisa e achar que pode ficar desse jeito mesmo. Esse, para mim, é o erro maior. O que fazer, então? Hã? Buscar Deus. Eu acho que a solução é buscar Deus. Todos nós estamos conscientes, os velhos, os novos, né, os de meia idade, está todo mundo consciente, está vendo da dificuldade, porque se nós formos ver, nós não vamos achar a árvore que está produzindo o fruto. Nós não vamos encontrar a árvore com os frutos que Deus quer que ela produza. Solução. A solução que Elias foi lá na época, a solução que Daniel encontrou, que foi falar com Deus, que buscar Deus e clamar para Deus. Porque nós não podemos aqui, ó, acusar ninguém, nós não podemos aqui culpar. Não, o culpado é o Ergógenes, culpado é o Humbertinho, culpado é... Nós temos muita gente para poder culpar. Nós temos muita gente para culpar, mas não são. Nós não podemos culpá-los. E muito menos aqui, os remanescentes, os que sobraram. Nós não podemos culpar. Porque não está difícil só para um, não. Está difícil para todo mundo. Amém? Vocês concordam? Solução que eu vejo. Solução que eu vejo, buscar Deus, todos nós, é reconhecer, botarmos o nosso joelho no chão e falar: Senhor, se o Senhor não tiver misericórdia, não vai salvar ninguém, não. Se o Senhor não tiver misericórdia de nós, o Senhor não vai encontrar uma pessoa em condições de viver por esta causa, o Senhor não vai encontrar uma árvore que esteja produzindo o fruto que o Senhor espera. Vocês concordam ou não? Então o machado com certeza vai começar, ou se já está com certeza há muito tempo fazendo isso, eliminando. Mas aí eu não vejo a causa perdida. Eu tenho uma convicção comigo assim: eu não jogo a toalha. Eu não vejo a causa perdida. Eu não quero jogar. Jogar a toalha não é comigo. Eu ainda tenho esperança. Eu ainda tenho esperança. Eu ainda vejo solução. Eu ainda tenho ainda comigo que é possível. Amém? A gente vê uma dificuldade enorme. Mas ainda há esperança. Deixar de ter esperança é como se você estivesse cortando a cabeça fora. Há esperança. Amém? Maior do que Deus não existe. Ele é poderoso para fazer por nós um milagre. Porque o que nós precisamos esperar é um milagre. Que a gente precisa esperar um milagre. Amém? É fazer com que os ossos reverdeçam, né? Os ossos encontrem vida, enquanto Deus fazer com que aquilo que já está perdido seja achado. E eu tenho certeza que se cada um baixar a cabeça aí, vai sentir que isso está acontecendo na vida dele. Se cada um de nós aqui, ó, se curvar a cabeça, vai sentir que isso está acontecendo na vida dele. Se você for pegar os seus frutos, você vai ver que esses frutos seus não serviriam para o céu. Não estariam habilitando você para o reino de Deus. Ou seja, o jovem, o velho, as mães, os pais, aquilo que Deus espera de nós. Amém? Amém. Podemos curvar nossas cabeças. Ou não? capítulo 3. Ali, capítulo 2 ainda. Versículo 1. Aliás, 11. Versículo 11. Todo mundo com a Bíblia na mão. Todo mundo com a Bíblia na mão, olhando, vendo, meditando, pensando. Amém? Fica com a Bíblia na mão, olhando, pensando, preocupado. Porque quando você, na sua oração, você vai colocar isso diante de Deus. Fala assim, oh, bastou a gente ler uma carta com 2 ou 3 capítulos, para nós entendermos que a coisa está pior, talvez, do que nós imaginávamos. Né? Capítulo 2, versículo 11.
Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens.
Ó, qual é a salvação do homem? Aí vocês vão ver. Trazendo salvação a todos os homens. Qual é a salvação da humanidade? Vamos lá. 12. A resposta está aqui.
Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente.
Foi o que nós falamos lá. Ó, buscar a Deus é eliminar da sua vida tudo o que for. Aqui nós falamos, no versículo 1, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Qual foi a salvação, Ramiro? O ensinamento, né, Ramiro? Está aí. O ensinamento, o evangelho. O evangelho que veio nos ensinar. Ensinando-nos. Essa é a nossa salvação. Que nós renunciemos à impiedade e às concupiscências mundanas e vivamos nesse presente século. É muito difícil viver nesse presente século de maneira sóbria. Sóbria. Sabe o que é sóbrio? É que não surta. Sóbrio é que sabe que está certo, está errado, é que tem paciência. Olha, e a coisa vai apertando muito, gente, vai apertando muito. A rosca e pana. Nós estamos, vamos dizer assim, talvez há um pique do desespero. Porque vai apertando a rosca. Pressão, muita pressão. Muita pressão. Pressão de todos os tipos. Pressão, medo, a economia que não dá uma segurança, o governo que não dá uma segurança. Não é só o governo brasileiro, não. Né? A saúde que está aí também perturbada, que talvez não tem mais, a gente sabe, não sabe mais o que faz. A previsão de doenças no fim dos tempos, isso tudo vai causando pânico, pânico. Hoje a pessoa já vai no médico, assim, já vai com aquele medo de ter um diagnóstico de câncer. Parece que está virando uma epidemia. depressão. Coisa raríssima, pessoa que não está... É pressão demais, é coisa demais. A pessoa não controla, não. Agora, se nós buscarmos a Deus, treinarmos, né, ter paciência, conformar com as coisas, entender, bateu aqui, vira aqui, suporta, tenha paciência, vai ver se a gente aguenta. Né? Então, a graça de Deus se manifestou ensinando-nos para que nós renunciemos à impiedade e às concupiscências mundanas. Concupiscências mundanas. Né? Esse apego, esse envolvimento grande demais com as coisas. Para que a gente possa suportar, né? Para a gente bem, pá, pá, tal, etc. E você vai aguentando. Porque senão espana a rosto. Eu tenho certeza que não dá conta. Vivamos neste presente século de maneira sóbria, justa e piamente. Observando aquilo que vai causar problema, evita. Aquilo que vai causar problema, evita. É possível evitar? É. Eu acho que nós não vamos ficar 100%, não. Mas pelo menos a gente vai recuperar muita coisa. Vai recuperar muita coisa. Amém, gente? Vocês concordam? Busca Deus. E você vai ver que é possível. Versículo 3. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento. Olha aí o versículo 3, que coisa boa. Versículo 3. Cadê a sua Bíblia, Rodrigo? Está aí? Pega aí, você abre ela. Coitada. Viu? Lê para você ver. Versículo 3, Tito, capítulo 2, versículo 3. 13. Vamos lá, lê, Rodrigo. Anima o Rodrigo aí, o Toninho. Você não... Vai lá, Rodrigo. Tito, 2, 13.
Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo.
Então é a nossa salvação, Rodrigo. Qual a nossa salvação, Rodrigo? Senhor Jesus Cristo. Que Jesus prometeu aparecer. Se está muito difícil é porque está perto. Pronto, só isso já é motivo para você levantar animado. Já é motivo para você ir para casa animado. Senhor, né? Se está tão escuro, se está tão confuso, é sinal que o Senhor está perto. Né? Olha, a bem-aventurada, bem-aventurada esperança, o aparecimento de Deus, Alisson, apressar isso. Mas isso não tira de nós, vamos dizer assim, porque se nós estivermos esperando, lutando, nós vamos estar acordados na hora que Ele aparecer. Nós não vamos estar dormindo, nós não vamos estar, vamos dizer assim, ter jogado a toalha antes da hora. Amém? Não. Tudo isso que nós estamos vendo é possível. Busque a Deus. Converse com Deus. Se esforce. Tenha bom ânimo. Passa uma água no olho para você não dormir. Passa uma água no rosto para você não dormir. E procura fazer, se envolver com as coisas de Deus. Tem muito, muita coisa para fazer. Amém, gente? Versículo 14, Rodrigo. o qual se deu a si mesmo por nós. Anima, Rodrigo.
O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras.
Amém. Rodrigo, João Pedro, é possível, João Pedro, é possível. É lá, ó, o braço, João Pedro. Levanta o braço aí, João Pedro. É lá, ó. Amém, aleluia. É possível. Pronto. Como que nós vamos jogar a toalha antes da hora? É possível. Um povo zeloso. Se alguém vem falar para você assim, não, o Ramiro não está com nada. Não, repara bem, você vai ver. Tem muita qualidade boa no Ramiro. Você pode olhar. É porque você está olhando só a cabeça, só a testa. Né, Ramiro? Mas tem muita coisa boa. Se chegar a falar assim, o Rodrigo está desanimado, você fala, não, é porque você não viu ele direito. Para direito, você vai ver que ele está animado. E assim por diante. Não aceitar. Não aceitar que o desânimo tome conta de nós. Não permitir que o desânimo tome conta de nós. Mas não, é porque você não leu ainda. O Salmo. Salmo qual? 21 ou 121? Hã? 121? O que, que tem lá? Elevo meus olhos ao monte, de onde vem o meu socorro, né? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Meu Deus, se Ele fez o céu e a terra, será que Ele não pode me socorrer, não? Será que Ele não é capaz de me socorrer? Será que é pior a minha situação do que aquela? A nossa situação não é pior do que a de Jó, não. E Deus levantou Jó. Amém? Aleluia? Glória a Deus? Pronto. De repente você é tomado pelo Espírito Santo. Você de repente é tomado, buscando a Deus. Você é tomada, Iraci, pelo Espírito Santo. Que coisa boa, hein? E aí você entra no céu, né, para valer. Vai lá visitar os anjos. Você vê que coisa boa que está por lá. Amém? Os anjos estão esperando por nós. O céu está esperando por nós. Você vai desanimar. Certo, filho? Amém. Vamos curvar nossas cabeças? Aleluia? Não é fácil não, né? Hã? Não, é busca a Deus que vai. Vai dar certo. Amém? Amém, Alisson? Glória a Deus, Alisson. Louvado seja Deus. Joga a toalha? Não, joga a toalha não. Amém, Jesus. Não se tocar aquelas músicas de guerra, não. Eu tô nem... pode ser normal. Amém? Não, pode ser normal. Normal, às vezes até para chorar. É melhor. Amém. Amém, ó. A sua oração. Eu quero que... Atenção. Eu quero que a sua oração seja uma oração sincera. Que seja uma oração realmente honesta. Que você possa pedir a Deus. Senhor, me inclua nessa causa. Apesar... Deus não vê em mim as qualidades que o Senhor exige. Apesar de toda dificuldade, tribulação. E apesar do Senhor não ver realmente que haja em mim aquilo que o Senhor esperava que houvesse em mim. Me inclua nesse trabalho, me inclua nessa causa. Eu considero uma causa justa, É justo que nós nos esforcemos. É justo que nós façamos esforço por essa causa. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém, Jesus. Que o Senhor nos ajude. Que as nossas orações cheguem realmente até o céu. Que as nossas orações possam romper tudo isso, essas barreiras, e chegar até o Senhor. E que o nosso esforço, aquilo que nós conseguimos fazer, seja para a glória de Deus, pela causa do Evangelho. Que seja um copo d'água dado a alguém, seja uma oração feita por amor de alguém, seja um abraço carinhoso, seja, meu Deus, um prato comida a uma pessoa com fome, seja, meu Deus, uma veste ao que não tem o que vestir, um sapato ao que não tem o que calçar. Que os nossos atos possam demonstrar que nós estamos interessados em melhorar, que nós estamos interessados no nosso crescimento espiritual. Nós não estamos conformados com a usura, com a avareza. Nós não estamos conformados com a concupiscência da carne. Tu nos tens feito sofrer. Ajuda-nos, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
Se disseres a mim, lance a rede no mar, sobre tua palavra lançarei minha fé. Disseres, enfim, vem, anda até mim, sobre as águas do mar, certamente andarei, e se acaso eu vier me afundar, recebendo a cúria do mar, mesmo assim posso em ti confiar, pois sei que a tua mão se estenderá e não deixará que eu venha da perna ao fracasso.
Sim, eu creio, sim, eu creio, sim, eu creio. Palavra encontrou lugar em meu coração, mesmo que as circunstâncias contrárias estão. Sim, eu creio, sim, eu creio, Senhor, sim, eu creio, os meus sonhos e planos foram em vão, todos os teus propósitos se cumprirão. Se
acaso eu me afundar, percebendo a fúria do mar. Tua mão me estenderá e não deixará que eu venha na fé naufragar. Eu creio, Senhor, e eu creio. A palavra encontrou.
Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.